Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor, visite upaya.pt. Está tudo. Então, na semana passada eu achei pronto, que ia fechar o capítulo sobre os impedimentos. Mas logo a seguir terminar a sessão tinha assim a clara sensação de que a coisa não estava completa. E então eu hoje vou continuar a explorar aquilo que na meditação budista se chama os cinco impedimentos, o reconhecimento de cinco estados mentais que, quando presentes, sabendo que estes estados podem ter vários graus de intensidade, mas quando presentes são impeditivos ao bem-estar, são impeditivos à paz de espírito, são impeditivos ao discernimento, enfim, em última instância, são impeditivos do próprio despertar. Ou, colocando numa linguagem mais coloquial, são impeditivos de encontrarmos qualquer sentido de satisfação mais profunda e genuína. Então, os cinco obstáculos, embora não sejam assim um nível de investigação dos mais profundos, é um passo muito importante no que diz respeito ao conhecimento da mente e dos seus padrões, e muito como lidar com esses padrões que são impeditivos de acedermos, de certa forma, ao nosso verdadeiro potencial e possibilidades de autoconhecimento. Na meditação, eu estou, se calhar, não vou tanto estar a chamar atenção para os cinco impedimentos porque já temos tido várias práticas bastante didáticas. E vou deixar a parte mais didática para quando começar a partilha, a palestra. E quem sabe, com base assim num esmiuçar dos cinco impedimentos na palestra, que já tenho, já fiz uma ou duas nesse sentido, depois faço uma meditação mais num futuro próximo, assim, vocacionada a investigar na própria meditação os impedimentos. Considero o estabelecer da postura um passo mesmo importante para um início de uma prática. E eu diria, especialmente levando em conta o estilo de vida que a maior parte de nós tem, que tendem a ser vidas muito vocacionadas para o pensamento, o elaborativo, a tentativa de encontrar segurança e orientação, muito através desse cognitivo intelectual, e tem uma economia de informação, é natural que assim seja. E traz os seus frutos e tem o seu papel. A questão é que ser humano é mais, muito mais, ou tem outras dimensões que não são elaborativas, cognitivas, intelectuais, e que também informam a nossa experiência. Embora não tenhamos tanta consciência dessa dimensão, e aqui eu refiro-me àquele aquele conceito que tenho mencionado de neurocepção, o apreender que o nosso sistema nervoso faz instante a instante, quanto a dicas de segurança e dicas de perigo vindas de fora, ou internas, reais ou imaginadas. Então, quando trazemos consciência para o corpo, forma a nos orientar, nos estabelecer uma postura confortável, estável e também com vitalidade, há aqui um aceder a uma outra forma de nos orientarmos e encontrarmos estabilidade que não é através do pensamento, é através do que há de mais palpável na nossa experiência, do corpo e da sua relação com o meio. Neste caso, o mais imediato é aquilo que nos sustenta, nos suporta. Embora para a cabecinha pensante isto foi dito em tanta palavra, com um pouco de receptividade, notamos que para o corpo é mesmo imediato. Se esta consciência se ocupar com o contato com o solo, com aquilo que nos dá estabilidade, suporte. E se formos fazendo os ajustes necessários para que essa relação com esse suporte contribua para um sentido de estabilidade, sustento, isso traz uma qualidade à experiência. Começamos pela fundação, porque aí a fundação estabelece a estabilidade na fundação. E a fundação é o contacto com o que nos sustenta. Estejamos na cadeira, de joelhos, pernas cruzadas. Aí a fundação, a sua qualidade é de entrega. Através da fundação descarregamos o peso do corpo no suporte da terra, disto que nos sustenta e suporta. E é exatamente porque há um suporte, não é, que o corpo pode se erguer. E não quer dizer que tínhamos que estar imóveis. A postura é uma coisa bastante dinâmica, mas a intenção é ir encontrando uma forma de posicionar o corpo e o poder deixar estar. A partir da fundação, a consciência dessa verticalidade que emerge com a sua própria vitalidade, quero dizer, como sem esforço, no sentido de entrar em esforço muscular, de estar em tensão, porque isso não é sustentável. E tem um impacto na mente e no sistema nervoso se há uma parte do nosso corpo que está em esforço. E nessa qualidade de verticalidade que trazemos à postura, é em muito possível, devido ao alinhamento ou utilização da própria estrutura de alinhamento entre espaço pélvico, coluna, toda a coluna até o pescoço, cabeça. E este alinhamento que nos sustenta internamente traz também um sentido de coerência. As várias partes em numa relação coerente umas com as outras. O corpo, mente, organiza-se nesse alinhamento. isto é tão simples, de certa forma é tão óbvio, mas para esta mente tão ocupada com afazeres, com planos, com expectativas, muito voltada para o que não está aqui, esta simplicidade escapa-lhe. E requer um bocadinho de treino apreciar esta simplicidade. De estabelecer uma postura centrada, estável, à vontade. E perceber-se como é que a vida responde quando essas condições vão sendo estabelecidas. Como é que o corpo responde e a mente responde a esse estabelecer da postura, esses vários fatores que contribuem para a postura. E há dias que não está muito acessível, ou mesmo de todo acessível. A cabeça está tão envolvida com a história, o drama, que escapa-nos e tudo bem. E a pessoa reconhece que não está muito presente ao que aqui se passa. E não está nada de errado, é só como a mente se apresenta nesse instante. E outras vezes dedicar essa qualidade de atenção à postura contribui claramente para um sentido de presença e um sentido de conexão com a experiência presente. E às vezes até se descobre que só isso, só estabelecer a postura e estar mesmo sintonizado, sintonizada no o que é que isso traz à experiência e como a mente e corpo respondem, essa consciencialização que está a acontecer, às vezes damos por nós só isso sabe bem. Há um contentamento só nisso, só no estar sentado. E nesses dias eu diria que não é preciso muito mais. E quase todas as instruções serão supérfluas. E entre esses dois extremos de possibilidade haver um contentamento e apaziguamento logo desde o início, e o outro polo de energia a mais e agitação. Ou, ainda mais aquela possibilidade, uma sonolência, um torpor, uma certa desconexão. Também isso é possível. É importante é termos alguma noção de onde é que nos encontramos neste espectro de possibilidades de estado mental. Pois ir sabendo inclinar a mente para esse estado de presença. Que acolhe toda e qualquer experiência. Com discernimento e equânime. Então, se estamos com pouca energia e há muita sonolência, como ir convidando a mente a estar presente e esta consciência que nota ir ganhando território, como o sol da manhã que vai esvanecendo aquela neblina do acordar aqui é igual, a pessoa vai trazendo consciência e nota, e nota, na medida do possível, e nota este instante, este corpo. Este respirar. E se calhar por um pouco mais de ênfase na respiração, talvez uma respiração de vez em quando mais energética, sem forçar naturalmente, dando a oportunidade a que mente e corpo encontrem os recursos. Sem entrar no conflito, na resistência com a experiência, ok, está assim. Se a mente está na outra espectro de possibilidades, mais para a agitação, com energia a mais, pulado de coisa em coisa, ou muito agarrada a qualquer coisa. Este notar e lembrar de notar e notar que já está distraído e volta ao corpo e volta à respiração outra e outra vez. Com gentileza, com tolerância, sem expectativa de resultado, aplica-se na prática. Nota. Este inspirar, este expirar. Ou este algo que me ajuda a estar presente, não tem que ser a respiração. E como há muita energia e isso traz tensão e agitação, que se for esse o caso, então ênfase talvez na expiração, num certo descontrair, um largar de resistências e exigências. Nos próximos minutos aplicamos-nos com discernimento, de forma inteligente, levando em conta como é que corpo e mente se apresentam. Para que possamos ir inclinando a mente para essa qualidade de presença e discernimento. conhecendo o que é que ocupa a sua mente. Reconhecendo também a qualidade de relação que está a estabelecer com a experiência deste instante. Conhecendo as possíveis distrações e, muito importante, reconhecendo os momentos de presença, ainda que por instantes, os momentos durante os quais a mente está um pouco mais livre. Desimpedida. mente ainda se apresenta bastante distraída, não reconhecendo o grau de distração. Se é daqueles dias que você apanha as distrações, mesmo que muitas, logo no início, ou se quando nota já está muito envolvido nessa história. E especialmente quando há assim já muito envolvimento, talvez só dar um rótulo para todo esse tema. E voltar ao corpo e notar o que é que este corpo sente quando a mente se fica tão envolvida com esse tema. Isto é só para quem está com uma mente ainda muito dispersa, muito envolta em pensamentos. E se a sua mente não está assim tão envolvida com o lado discursivo, então sugiro que envolva mais na expressão somática, o que é que vai acontecendo no seu corpo à medida que você se permite estar presente, à medida que há mais espaço entre um pensamento e o outro, por exemplo. À medida que você descobre, talvez, suficiente contentamento para não ter que ir atrás de mais qualquer coisa. É importante poder aceder a uma percepção, a uma experiência de si que, quem sabe, por instantes não está tão condicionada pela história habitual, pela perspectiva habitual. Há alguns instantes durante os quais há um pouco mais de espaço para você estar, não ter que se justificar com o fazer. E na fase final da prática, convidamos-nos a estar mais no espaço do coração. Consciência que nota mais a partir do coração, por assim dizer. E pode envolver mesmo conectar com essa região no corpo. Sentir o expandir da inspiração. E o convite a largar, a descontrair da expiração. E ao conectar com o espaço do coração, ou seja, ao conectar com consciência da vida, deste instante de vida. Ao poder trazer um sorriso amigo ao olhar, entre aspas, ao sentir. Por razão nenhuma. É um só porque sim, só porque há vida e há consciência de estar vivo, viva. E às vezes não é assim tão acessível e é preciso um pouco mais de incentivo, de tolerância, e se calhar vamos buscar mais assim uma memória de como é que é estar assim mais suave no coração, mais molinho. E deixar estar aí. Um bocadinho como quem se senta com uma pessoa amiga e daquelas que não temos que estar com grande conversa, que basta estar. Só que agora a pessoa amiga é você. Às vezes pode ajudar um toque de uma mão terna que toca o centro do peito. Às vezes pode ajudar uma frase que é dita internamente, como que eu esteja bem, que eu seja feliz. O que se pretende é impregnar a mente nesse sentido de cuidado, de bem-crença pela vida. Esta vida, sim, aqui, presente, ciente. De certa forma, o intuir que não há assim uma separação entre nós e os outros, é tudo vida a manifestar-se de infinitas formas, é tudo vida, tudo partilhar a mesma vontade de estar bem, ser feliz. estendendo esse reconhecimento toda à sua volta, para a frente, para os lados, para trás, para cima, para baixo. Uma consciência eterna que irradia em todas as direções. Nesta altura da história da humanidade e do planeta, no qual a própria vida, não só a humanidade, tantas formas de vida estão a ser postas em causa. Este coração expande-se e estende-se eternamente, amorosamente, a tudo que é vida. Que todos os seres estejam bem. Que cada um encontre o que precisa para ser feliz. Todos os seres estejam bem. Que cada um encontre o que precisa para ser feliz. Assim encerramos esta prática quanticatória, que esta vida seja em benefício de todos os seres. Que esta prática, que esta vida seja em benefício de todos os seres.